Janeiro do dia 30 de abril do ano de graça de 2024. Já sabe, não. Eu ontem enganei-me, disse que quinta-feira era feriado. Não é quinta-feira, é amanhã. Abril tem 30 dias, portanto, 1 de maio é amanhã. Amanhã é feriado, mas como sabe, fica aqui o alerta de sempre: nós não fazemos feriados na Cor do Dinheiro, com exceção do dia 25 de dezembro. Portanto, amanhã vai haver análise e olha que há muita matéria para tratar. Algumas delas que, inclusive, vão transitar de hoje para amanhã, porque a agenda de hoje é muitíssimo grande. Quem diria que em 2 semanas de feriados pelo meio, a atualidade política e económica ia ser tão interessante, de forma a nós não podermos sequer conseguir concentrar numa edição os temas que vamos tratar. Ora bem, antes de irmos ao programa, deixe-me fazer o disclosure que faço sempre. A Cor do Dinheiro tem várias parcerias. E já agora, são as parcerias que permitem ser independentes. Não é? Como já percebeu, nós não podemos ficar dependentes de coisas como mera publicidade e essa coisa do género. Uma das parcerias, a principal, é com a Prozis, e isso dá-lhe assim a hipótese de fazer compras no site com desconto. Normalmente o desconto é 10%, só como nós estamos ainda no mês de aniversário da Prozis, eu tenho vindo a divulgar aqui nas stories do Instagram alguns cupons onde os descontos vão até aos 50%, olha, porque vale mesmo a pena. Na questão do cupom Camilo é muito simples. Quando você vai ao site fazer compras, antes da saída e antes de pagar, escreve lá onde diz cupom promocional Camilo. Chega. Ora bem, chega de verbo chegar, ok? Fete lá de azul. Outra parceria é com a Belt de cinto. E sabe que eu costumo definir os seguros. São o meu cinto de segurança. Ora, a Belt faz mediação online de seguros. E se você quiser conhecer propostas interessantes, tem um linkzinho aqui em baixo, tal como existe no caso da Prozis. E lembrar também que a Belt é quem segura o canal A Cor do Dinheiro. E também que, se você quiser conhecer melhor mais coisas sobre seguros, basta um minutozinho. Existe uma coisa chamada Minuto Belt no Observador, a que eu dou voz. Portanto, já sabe. Bem, without further ado, vamos lá à edição 2. Período antes da ordem do dia, como sempre, em primeiro lugar. Ana Catarina Mendes e o tempo para pôr a AIMA, a nova agência para as migrações, a funcionar. Ana Catarina Mendes era ministra do governo anterior. Ana Catarina Mendes é uma dirigente de cimeira do Partido Socialista. Ana Catarina Mendes está a tentar safar o rabinho do seu colega Eduardo Cabrita, que fez uma burrada monumental com os Serviços Estrangeiros e Fronteiras, mais conhecido por SEF. Esta burrada começou quando o SEF borrou a pintura naquele tratamento que deu a um cidadão ucraniano que terminou na sua morte, com processos em tribunal, indemnizações do Estado português e essa coisa toda. O governo anterior é um bom exemplo daqueles que têm um problema e, em vez de o resolver, corre a arranjar um outro problema. Fez isto com o SEF e a gente está a ver, são 400 mil os estrangeiros que têm processo no SEF para despachar, e não no SEF, no AIMA, e não conseguem resolver a sua situação. E, exatamente da mesma maneira como o governo anterior criou uma direção executiva do SNS para resolver um problema no SNS que o próprio governo não conseguia resolver. Ana Catarina Mendes mais valia estar calada. Este processo da AIMA é uma vergonha, que é para não dizer um nojo, e envergonha o Estado português. Portanto, não há desculpa possível para a AIMA. Ok? Bom, vamos ver é como é que este governo agora vai solucionar o problema. Bom, mas isto não nos exime de olhar para outro assunto. Eu vou-lhe mostrar a manchete do Diário de Notícias de hoje, que é certeira quanto ao problema gravíssimo que Portugal tem neste momento, com a imigração. Ora aqui. Migrações. Ok? E veja o texto. Portugal era uma referência na UE, agora é fonte de preocupações. Lá está aqui os atrasos na AIMA são de 400 mil em relação aos cidadãos. E o que é que está a suceder? O DN faz referência a uma entrevista, ou declarações do ministro Leitão Lamário, que podem colocar Portugal na lista vermelha dos países Schengen. Como sabes, O acordo de Schengen prevê a livre circulação de pessoas da União Europeia, mas isso também já prevê a Comunidade Europeia. Aliás, já previa a Comunidade Europeia, nem sequer a União Europeia. Mas é sem você precisar estar aí a apresentar documentos de identificação, não é nada. Você entra e sai como se tivesse o seu próprio país. Bom, qual é o problema disto? A partir do momento em que nós fizemos uma série de disparatos, a coberto das pressões do Bloco de Esquerda sobre o Partido Socialista, durante o segundo ou primeiro governo de Almeida, de António Costa, você que teve um problema. Que é os cidadãos de Espalop passaram a poder entrar sem chatices, não é? E sem, inclusive, até em contrato de trabalho em Portugal. Ora, a verdade é que nós temos, neste momento, 1.100.000 estrangeiros em Portugal. 35% dos quais, diziam nos jornais ontem, já não me recordo qual era, e peço desculpa por isso, sem poder citar exatamente a fonte, são brasileiros. Bom, isto é um problema. Isto está a incomodar outros países da Europa. Porque é verdade que isto não abrange outros países da Europa, mas a entrada de alguns países, inclusive de forma ilegal, no resto da Europa, está a acontecer. E estes países estão incomodados. Ora, isto é a burrada do governo anterior. Eu não sei muito bem como é que este governo vai resolver o assunto, mas sei que a coisa não pode continuar como está. Até porque nós começamos a ter casos de criminalidade grave que envolvem cidadãos estrangeiros. Não vamos iludir a questão, ok? Bom, esta história de andar para aí a vir assassinatos a torto e a direito, como se vê em alguns países do terceiro mundo, é uma coisa preocupante. Bom, ponto, assassinatos e tiroteios aí, inclusive em Lisboa e Porto e por aí adiante. Bom, ponto seguinte. Exportações caem pelo quarto mês consecutivo. Quarto trimestre consecutivo. Os números divulgados ontem sobre as exportações no primeiro trimestre dão uma queda de 4,2%. Isto não era uma preocupação se não fosse a quarta queda consecutiva. O que é que isto está a mostrar? Que existe mesmo uma crise com particular destaque para outros países da União Europeia com quem nós fazemos mais comércio. E isto deve-nos preocupar. Como vamos ver a seguir, o INE vai divulgar hoje os valores do primeiro trimestre do PIB. É aquilo que se chama estimativa rápida. Primeira análise, depois será confirmada ou não daqui a 15 dias. Ora, o que é que se espera para esse comportamento? O PIB é divergente. Há analistas que dizem que acham que o PIB deve desacelerar um bocadinho em relação ao último trimestre, há outros que dizem que se vai confirmar, até por causa dos outros indicadores que começam a surgir sobre os sentimentos dos consumidores e por aí adiante. Eu não sei. Admito que não vá cair, possa ficar ali mais ou menos em linha, mas agora temos um problema. Então, se, como você sabe, a economia tem dois motores, não é? Um motor interno e um motor externo. É como você se tivesse um motor a bateria e um motor a combustão. Qual é o problema neste momento? É que o motor a combustão está a falhar, que é o das exportações. Não é preocupante para já, mas começa a dar sinais de enfraquecimento. Então, como é que a economia vai crescer? O que o Banco de Portugal diz que vai crescer e mais o CFP e por aí adiante? Só há uma solução, é o motor interno, esta bateria. Só que isto, os motores da bateria têm um problema, é a autonomia da bateria. Está a ver a comparação? Ora, isto leva-nos a onde? É que este motor interno é o consumo privado e público e é um investimento. Ora, se for só investimento, eu não fico muito preocupado. Mas parece que o governo anterior e até este está a contar com a ajuda do consumo. Ora, estimular o consumo, se a coisa lá fora não está a correr bem e, portanto, as exportações estão a cair, isto pode ser um problema sério. Não se nota no primeiro ano, nota-se no segundo, terceiro, por aí adiante. Pode ser um problema. Bom, é isso que vamos começar a perceber hoje, quando o INE divulgar os valores do PIB para o primeiro trimestre. Ora bem, ainda nesta matéria, tinha aqui uma outra questão, mas vai ficar para amanhã, que já estamos aqui com quase 10 minutos só do período de ordem. Ah, há uma que não podemos passar. Pé de meia de ontem. Como se recorda, eu ontem expliquei que nós não íamos fazer o pé de meia às 12 horas. E porquê? Porque eu decidi, ontem era o Investors Day da Blue Crow, como sabem, é um dos parceiros da Corda Unha. E eu quis juntar um gestor de fundos de PPA, que é o Francisco Louro, já veio aqui várias vezes, com um gestor de um fundo sobre futebol como negócio. E eu decidi fazer o pé de meia sobre aquilo, que obviamente a sessão foi à tarde, e portanto, desde a gravação até montarmos o vídeo e poder pôr no ar, o vídeo passou a estar disponível esta madrugada, você já pode ver aqui no YouTube, e também a seguir se irei divulgar no Facebook. Ora bem, vale a pena ver. Aquilo é, basicamente, fazer o balanço da questão dos PPR no primeiro trimestre e, ao mesmo tempo, falar de vale a pena investir em fundos que estão ligados ao negócio de futebol. A resposta está lá dada. Bom, agora sim vamos para os temas mais importantes de hoje. Afinal, Pedro Sanches se queda. Não se vá. E surpresas? Hein? Já tinha dito no início da semana e disse ontem. Para mim, Pedro Sanches ia ficar. Bom, Pedro Sanches, aliás, eu vou-lhe mostrar os jornais espanhóis de hoje que estão fulos. Fulos com Pedro Sanches. Bom, inclusive, o jornal de esquerda, conhecido por El País, traz uma coisa que mostra o desagrado em relação ao comportamento de Sanches. Embora diga cá em cima uma coisa inócua, não se demite e vai relançar uma ofensiva, não sei quantos, olha ali o que eu sinalizei a vermelho. É uma entrevista do Sr. Pere Aragonés. O Pere Aragonés é o chefe do governo de Catalunha. E diz assim, quando se foi revelado que me espiava o CNI é a inteligência espanhola, não fui 5 dias para casa. Bom, esta coisa chateou o ERC e o Junts, que são os dois partidos separatistas da Catalunha. O que é que Pedro Sánchez fez? Uma jogada à lá António Costa, quando se disse demitia, embora fosse diferente, lembra-se quando o PSD disse que se ia votar ao lado dos outros partidos de esquerda para devolver o tempo de serviço aos professores. Ah! Olha, parece que o PSD tem mudou de ideias naquela altura de demitir-se. Agora toda a gente quer dar o tempo de serviço aos professores, não é? Bom, desculpa a piada. Bem, o Pedro Sánchez estava à rasca, estava-lhe a correr mal. Ele tem eleições de Catalunha daqui a dias. Isto é um sarilho para o PSOS, o PSOE não as ganha. Ao mesmo tempo, estava com um problema de iniciativa política. E em terceiro lugar, estava farto de jornalistas e dos ataques dos jornalistas e também do Poder Judicial. Então o que é que resolveu fazer? Resolveu pressionar o Poder Judicial. Epá, isto processo contra a minha mulher, a senhora Begoña Gómez. Epá, isto é uma vergonha, sabe? Até lá a Fiscalia é o Ministério Público em Espanha, até a Fiscalia mandou arquivar o processo. Mas, entretanto, parece que há mais informações, como eu disse aqui ontem. E o tipo estava à rasquinha. Portanto, precisava de recuperar a iniciativa política. O que é que fez esta jogada? Depois eu vi umas coisas ensaiadas, nos manifestos e tal, em Valência, ali em Madrid, para dizer se queda, e não sei quando se queda. Epá, pronto, e o Sánchez ontem, muito compungido, um discurso muito quase de Estado, a dizer que ficava. Ontem à noite tem uma entrevista à RTV, à televisão espanhola, e essa entrevista é que puso os pelos de punta aos seus sócios, aos seus comparsas do governo, ou que o apoiam o governo. Bom, a coisa está feia. Sánchez precisa de um bom resultado na Catalunha e a malta do ERC e do Junts já percebeu. E por isso é que se atiraram ao ar, nomeadamente esta entrevista do Pere Aragonés, que não é uma coisa muito simpática. Bom, onde é que isto nos deixa? Vai continuar, obviamente vai continuar, e com alguma esperança de que consiga dar a volta ao texto. Eu não tenho a certeza disso, acho que estas coisas mais tarde ou mais cedo, isto faz-se uma vez na vida, não se pode fazer mais vezes. E Sánchez queimou aqui claramente um cartuchão com esta brincadeira. O que me preocupa aqui é que ontem, na entrevista que ele deu à RTVE, deu claramente a sensação que ia tentar limitar o Poder Judicial. Vale a pena ver a entrevista, está disponível online. E deu claramente a ideia de que queria limitar os jornalistas, ou a informação. Ok? Vamos estar atentos a esta brincadeira, porque, como sabe, aqui deste lado também existem tentativas nesse sentido. Bem, ponto seguinte, como eu lhe disse há bocadinho, lá acima, a União Europeia está preocupadíssima com a questão da entrada dos estrangeiros em Portugal. Isto vai correr mal, mas vai mesmo correr mal. O atual governo atalha esta brincadeira rapidamente ou então vamos levar um safanão ali em Bruxelas. Aguardo. Ainda, ponto seguinte. Você recorda-se que eu aqui, quando falei da demissão do Dr. Fernando Araújo, disse que havia uma série de dúvidas no ar, nomeadamente uma dívida das ACS. Lembra-se disto? Bom, e até convidei alguns colegas meus jornalistas, porque nós aqui fazemos análise, a investigar a história. E também revelei isto na CNTV. Bom, a CNN de Portugal pegou no assunto. E uma peça ontem, do Carlos Gente, bem feita aliás, 114 milhões de euros. Sabe qual é o problema disto? Como eu lhe disse naquele dia quando falei aqui. É que esta dívida não está orçamentada. Portanto, a pergunta é esta. O que é que andou a direção executiva do SNS a fazer? Isto é gravíssimo. Nós temos o péssimo hábito em Portugal de tentar meter dívidas e outras coisas e despesas por baixo da mesa. Isto é gravíssimo. Aguardemos para ver o que é que o Governo vai fazer isto. Bom, ponto seguinte. Vamos voltar a um tema de ontem. Como se recorda, o Jornal de Negócios de ontem publicou uma manchete sobre o facto de uma série de pensionistas, 328 mil pensionistas, eu tentava ver se tinha aqui a manchete, mas já não tenho, que esses 328 mil pensionistas iam receber um valor inferior na sua pensão em maio. Porquê? Porque foram publicadas tabelas provisórias de retenção na fonte para janeiro, que depois se aplicaram em fevereiro, e em março, quando já se podia saber o que é que se ia passar com as tabelas de retenção efetivas, o Instituto da Segurança Social não atualizou as tabelas. E, portanto, o que aconteceu foi que a pensão de março ainda foi superior ao que devia ter sido, tal como a de fevereiro e janeiro. Eu ontem, quando falei disto, não tinha tido tempo ainda de analisar a notícia, não sabia de um pormenor. É que o Instituto só divulgou as novas tabelas a 14 de março. Ora bem, eu não sabia disto. Porque isto muda completamente o cenário e a pintura. O que é que podia ter feito a Segurança Social? Bom, ou mantinha as tabelas do ano passado, no primeiro mês do ano, e no segundo, e o valor a receber da pensão pelos pensionistas era inferior, porque as tabelas de retenção na fonte do ano passado eram superiores a deste ano. Ou então, fazia uma jogada conservadora, estilo, deixa-me lá pôr aqui com algum cuidado, porque se houver algum problema, depois devolvo. O chato é pagar a mais e depois pedir de volta. Bom, isto já é chato, mas o problema aqui não é esse. É que depois de conhecer estes detalhes ontem, e eu só os conheci durante o dia, eu quero rever o que eu disse ontem. Para mais grave. É que isto cheira il mio naso, aqui o meu nariz, isto cheira a esturro. Porquê é que cheira a esturro? Porque no dia 10 de março havia eleições. E então a ideia do governo, de António Costa, era encher a carteira dos consumidores com particular destaque para os pensionistas, que é para dar aquela sensação de afluência, de affluent, e influenciar as eleições. Ora bem, isto é exatamente assim, ninguém pode provar para já. Mas uma coisa é certa, que isto deixa no ar um cheiro a esturro e nauseabundo deixa. Ainda para mais, porque como toda a gente sabe, o governo anterior era useiro e vezeiro em fazer jogadas para tentar uma iniciativa de marketing que predispusesse bem os consumidores e os pensionistas. Portanto, isto é uma coisa altamente duvidosa. Ontem ainda, aleluia, praise the Lord, o PSD de vez em quando parece que adormece na forma, mas ontem acordou. Então a senhora ministra, que esteve a questionar isto, responsáveis do PSD também, responsáveis do governo também, a dizer assim, nós agora queremos perceber o que é que aconteceu. E vamos chamar o presidente do Instituto da Segurança Social ao Parlamento para esclarecer isto. Pergunta, faz sentido? Faz todo o sentido, ok? Esta gentalha que andou no governo durante 8 anos não tem outro nome, passou a vida a manipular o país e meteu em cargos de chefia de responsabilidade gente que lhes fez os fretes. E, portanto, eu espero muito bem que o responsável da Segurança Social vá ao Parlamento explicar o que é que se passou. E isto foi uma manipulação vergonhosa e porca, não tem outro nome, das pensões dos pensionistas, passa a redundância, para influenciar as eleições. Não é aceitável. Esta correção podia ter sido feita em março. E devia ter sido feita em março. Até porque, provavelmente, os pensionistas nem ainda sequer iam dar pela marosca. Só que o pessoal se acorronou, como diziam os espanhóis, porque é uma chatice, a malta descobre isto, a oposição cai-nos em cima e é são menos quantos votos nas eleições. Isto é deplorável. Não se brinca com as pensões das pessoas. O que vai acontecer agora, como toda a gente sabe, é como receberam a mais em janeiro, fevereiro e março, agora vão receber a menos. É muita coisa, não. Quem ganha mais de 2 mil euros de pensão vai receber menos de 10, 12 euros. Quem ganha 1.300 euros de pensão vai receber menos de 4 euros ou 5 euros. Não é assim tanto. Mas não se faz. E agora a pergunta seguinte. Há dois sistemas de pensões. Quer dizer, unificado, mas continua a dizer-se. Há um da CGA, da Segurança Social. Na CGA ninguém vai fazer acertos. Porque ainda não percebi porquê. Se é porque as coisas são michuruquinhas, o que não é justificação. Se é para haver acertos, já tem que haver acertos. Ou então, ainda não se percebi se a CGA não aplicou as mesmas tabelas que aplicou o Regime Geral da Segurança Social. Não sei. Estou para ver isto. Uma coisa é certa. Isto cheira fortemente a manipulação de pensões com fins eleitorais. Ora, isso é inadmissível. E eu espero mesmo que o Governo leve o responsável da Segurança Social ao Parlamento, que é para ser grelhado e questionado pelos partidos. E já agora, sobre esta matéria, há só um pormenor. E porquê é que eu digo que no caso da CGA, se for uma questão de acerto, sem mesmo ser feito? A CGA tem um déficit gravíssimo. O professor Jorge Bravo explicou isto há duas semanas num pé de meia. Ora, sentimos aqui euros ali, faz uma diferença grande. Portanto, é bom estar atento a isto. Agora, a questão é, eu vou deixar a melhor análise para isto para amanhã. E porquê? Porque já não temos tempo, temos aqui ainda matérias muito importantes para tratar nesta questão. Os partidos ontem, como é que reagiram a esta matéria? O PSD disse que ia chamar a Segurança Social. O PS veio dizer, porque logo questionar, está ali à rasca agora, e o Chega ainda não percebeu o que é que era. Pela intervenção do deputado Rui Afonso na CNN de Portugal, que eu vou analisar amanhã com algum detalhe, ainda não percebeu o que é que era. Mas há uma coisa que eu tenho, há um recado que eu tenho para o Chega. Das duas, uma. Se vão pôr ao lado do Partido Socialista nesta matéria, comecem um erro. Ok? Isto é gravíssimo e era bom. E era bom que o Chega e as forças da direita se entendessem para entalar o PS nesta matéria. É apenas um recado. E eu amanhã juro que voltarei ao assunto. E já agora é assim, escusam de pôr aí insultos que não me incomoda rigorosamente nada. Isto é um canal independente e quando eu tiver a criticar PSD, CDS, Chega, PCP, eu critico todos. Ok? Embora seja direito. Bom, vamos lá passar à frente. Vamos passar à frente, temos agora outro assunto seríssimo aqui, que se chama admissão da provedora da Santa Casa de Misericórdia. A doutora Ana Jorge. O Governo resolveu afastar a senhora. Fez bem. Eu sei que quem gosta muito da Ana Jorge, nomeadamente a malta, eu acho que a Ana Jorge é incompetente, sinceramente. Ela, quando foi ministra, foi do pior que houve. Ok? Ela, para você ter uma ideia, uma vez era o senhor Fernando Teixeira dos Santos, ministro das Finanças. E ela era ministra da Saúde. Uma certa altura, o ministro Teixeira dos Santos, tentando rentabilizar o dinheiro dos contribuintes, descobriu que no setor privado era mais barata a prestação de certos cuidados de saúde que no público. E então o que é que fez? Um acordo entre o Estado e os hospitais privados para os utentes poderem obter esses serviços nos hospitais privados. A senhora ficou fula e disse que aquilo era falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, o Serviço Nacional de Saúde é mais caro do que os outros. E ela queria que Malta fosse torrar o dinheiro dos contribuintes no SNS. Portanto, a senhora foi uma péssima ministra. E a senhora não percebe nada de gestão. Bom, a doutora Ana Jorge, desde que chegou à Santa Casa da Misericórdia, descobriu a estupidez que foi o investimento na Santa Casa Global, com perdas que o pessoal diz que vão de 150 milhões de euros para a Santa Casa de Misericórdia. Você se recorda-se quando o tema explodiu? Uma das coisas que eu disse aqui é: você vai pagar isso. Lembra-se disto? Pois, você vai mesmo pagar isso. Porque, entretanto, como não tinha dinheiro, o que é que aconteceu? A doutora Ana Jorge determinou que a Santa Casa deixava de pagar os fornecedores. Bom, já há aí processos. Mas o grave, mais grave do que isto é que eu já tinha criticado isto aqui. Você andou meses a ver a doutora Ana Jorge a divulgar a sua equipa, a divulgar informações para os jornais. Até que ela própria deu uma entrevista. E a entrevista era sobre a queixa. Ah, a gestão anterior, Santa Casa Global, os prejuízos de 50 milhões, não sei quantos. E eu olhava para aquilo e dizia assim, mas espera aí, esta fulana é gestora. Porque se esta senhora for gestora, só tem uma coisa a fazer. Depois de dizer isto tudo. E eu agora vou fazer isto. Ah, e agora uma auditoria? E então? E depois da auditoria? Eu nunca vi nada. Bom, o que é que fez o Governo? O Governo, nas últimas semanas? Aliás, eu sinceramente acho que o Governo está a trabalhar muito bem e rapidamente. Só posso bater palmas. Não convém adiar estas matérias. Soubemos ontem que a Ministra do Trabalho e da Segurança Social A doutora Palma Romano mandou chamar a dona Jorge, disse-lhe, deu-lhe 2 semanas para apresentar uma solução. E parece que ela não apresentou. Desculpa lá. Quem está no cargo há 1 ano, faz agora 1 ano, não teve tempo para apresentar uma proposta de o que é que eu vou fazer esta marmelada a partir de agora? É má gestora. Ou então, tef-tef, não é? Porquê? Porque mexer no vespeiro, muita gente se vai picar. Ora bem, a ministra demitiu a senhora, a mesa da Santa Casa. Olha, eu só posso dizer parabéns. Aleluia! Estas coisas são inadmissíveis. Portanto, a senhora tinha tido a obrigação de apresentar já uma solução. Eu não posso passar a vida, eu não posso ser nomeado para um cargo e dizer, tu vais lá, tens ali uma missão importante. E depois eu chego lá e passo a vida a falar mal do anterior ou a criticar o anterior. Não! Eu sou contratado para resolver problemas, não é para constatar problemas. Portanto, a doutora Jorge vai para casa e vai muito bem. Tem mais que fazer, não é? Pelo menos aqui, eu espero agora que se ponha um gestor competente e que se vá apurar o que se passou. Mas que me digam a mim, como contribuinte, primeiro, quanto é que isto me vai custar? Em segundo lugar, o que é que vão fazer à Santa Casa? Bom, isto é a porcaria da influência política na Santa Casa da Misericórdia. Dá-me isto. Bem, eu queria voltar a um assunto da semana passada que eu não comentei. E houve espectadores que já me questionaram 10 vezes sobre isto. Foi a tirada do Sr. Ministro da Justiça, do Sr. Presidente da Assembleia da República, na semana passada, onde ele disse que era bom que a doutora Lucília Gago fosse ao Parlamento dar explicações sobre o caso Influencer. Epá, se me puseram as pelas de punta. Espera aí, o José Pedro Aguiar Branco é advogado. Ou foi advogado, é jurista. Espera, que sentido é que faz se um Parlamento chamar o advogado do Estado, que é o Ministério Público, que é assim basicamente se chama, ao Parlamento para falar de um caso concreto? Mas espera aí, onde é que está a separação de poderes? Mas bom, eu sei que há espectadores também já me escreveram e dizem assim, epá, mas olha, você não se ponha a criticar não sei quantos, porque entretanto já lá foi o Souto Moura, foi o a Joana Marques Vidal, já foi o Pinto Monteiro, o saudoso Pinto Monteiro, que eu conheci pessoalmente, e não passou nada. Bom, eu vou lhe dizer uma coisa, um procurador ir ao Parlamento falar casos concretos, não é a sua missão. O Parlamento tem a obrigação de chamar as pessoas para falar sobre problemas em geral que existem. Portanto, se a doutora Lucília Gago vai ao Parlamento falar sobre a justiça em geral, eu estou plenamente de acordo. Olha, há de me explicar porque é que os processos demoram tanto tempo em Portugal, porque é que o Ministério Público tem tantas bolas no ar, porque é que o Ministério Público aposta em mega processos em vez de pequenos processos para resolver-os rapidamente e como deve ser, e sobretudo com a justiça entregue. Estas coisas. Agora, para ir falar de qual são o é pá, desculpa, não. Isso é violar o princípio da separação de poderes. E já agora, eu que sou um crítico feroz do João Galamba, só lhe posso bater palmas, porque na entrevista que ele deu na CNN, na sexta-feira à noite, não podia estar mais certo. Não faz sentido levar a procuradora ao Parlamento para falar de um assunto em concreto chamado processo influencer. Ponto. E era bom que a malta em Portugal, que anda muito pressionada hoje em dia, não é? Inclusive por analistas de meia tigela, pá, tivesse um bocado de cuidado nas propostas que faz. Digo eu. Chegámos ao final do programa de hoje. Amanhã o programa, não esqueça. 7.600 pessoas em direto. Muito obrigado. Quero agradecer a estas pessoas e quero pedir a quem vai ver ainda aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto, fazerem partilha nas redes sociais e subscrever o canal. Não se esqueça que já está o Pé de Meia disponível no YouTube. Não esqueça que às 17h30 eu, Jorge Marrão e Carlos Albuquerque e Joaquim Aguiar vamos fazer o Think Tank e quanto a nós, amanhã de manhã às 8, cá estaremos para ajustar contas. Muito obrigado, tenha um grande dia. Com licença.